4. Siga arroba Barcelos Moema nas redes sociais.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
4 horas no horário de Brasília e temos novidade. 4 horas.
Direto de Brasília.
Acho que eu estava tão ansioso para anunciar a nova mudança agora, a novidade que temos no Prós e Contras. A gente vai falar agora com a nossa equipe de Brasília, que a partir de hoje vai trazer todas as informações políticas da capital federal. A Catiúcia Sotomayor, a minha colega âncora, vai estar comigo aqui, ancorando este momento, essa última meia hora do Prós e Contras. Como eu já disse, com toda a equipe, a nata da cobertura política de Brasília. Catiúcia, seja bem-vindo a Prós e Contras. Boa tarde a você.
Boa tarde, Piotto. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Estou muito feliz com essa nossa participação, a equipe toda está muito satisfeita a partir de hoje aqui no Prós e Contras. A gente vai trazer toda a repercussão política da troca no comando da Petrobras. A pressão do Congresso e do Planalto deu resultado. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação de reforço contra a Covid-19 e novidades das mortes no Vale do Javari, na Amazônia. Esses são alguns dos destaques que a gente traz hoje no Direto de Brasília, que está no ar com as principais notícias ao vivo da capital federal. E a gente começa com a renúncia do presidente da Petrobras, que repercute muito aqui em Brasília. Havia muita pressão, especialmente por parte do presidente da Câmara e do Palácio do Planalto, para que José Mauro Coelho deixasse o cargo. A gente vai ao vivo agora conversar com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, uma boa tarde para você. A ofensiva de Lira contra a estatal ainda não terminou, certo? Tem reuniões com líderes partidários para daqui a pouco.
Reuniões e mais reuniões. A você uma excelente segunda-feira, quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. No final de semana, uma enxurrada de comentários, de análises, opiniões nas redes sociais. Arthur Lira chegou a usar as redes sociais e disse que não há o que ser comemorado durante os envolvimentos e o que foi divulgado nos últimos dias. Não há um vencedor e não há quem foi vencido também, que é importante uma discussão. E isso vem muito com a realidade, Kate, do que havia sido comentado dentro do plenário do Senado durante a votação que limitava esse ICMS em 17%. A oposição chegava a falar que essa redução não chegaria ao consumidor final, mas aqui o governo federal estava contando que ninguém iria reajustar. Se não houvesse nenhum reajuste, após ser sancionado, o consumidor iria conseguir sentir sobre a gasolina uma redução de aproximadamente 1,95, 1,99 e sobre o diesel cerca de 65 centavos. Isso iria acontecer, já que no final de semana hoje já foi anunciado esse reajuste sobre a gasolina e sobre o diesel também. Essa reunião de hoje é uma reunião diferente, porque esse encontro iria acontecer amanhã, na terça-feira, que acontece essa reunião na residência oficial de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. Qual que é a ideia sobre essa reunião? É a discussão, a viabilidade de uma instauração de uma CPI, para que possa realmente investigar o que está acontecendo, quais são os interesses em reajustar. Eu conversava com alguns especialistas hoje, durante o horário do almoço, alguns me falavam que a justificativa sobre esse aumento do combustível, porque se não houvesse esse aumento, nos próximos dias haveria essa ausência do combustível, haveria um racionamento. Então, a tentativa é realmente aumentar para que possa equilibrar. Outros já voltaram a falar que que entre os conselheiros, somente um acabou oferecendo uma sugestão que seria feito um congelamento durante 45 dias e somente após isso iriam repassar novos reajustes. Mas isso não é uma ideia entre todos os conselheiros, né? Hoje, logo pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão conversou com a nossa equipe e voltou a falar sobre essa investigação e a importância de uma CPI. Vamos ouvir o que ele disse.
O mundo inteiro, e nós aqui estamos tentando buscar uma solução, né? Então, redução do ICMS, né? Criar um imposto sobre a exportação de petróleo quando o barril estiver acima de um valor X aí. Alguma solução tem que ser buscada no sentido da gente conseguir conter um pouco esses aumentos.
Bom, Bruno, você está ouvindo a gente? Depois que a gente ouviu esse comentário, então, do vice-presidente...
Ouço sim, Cátia.
Muito obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro, que volta a qualquer momento, então, aqui com a gente na Jovem Pan News. Obrigada, Bruno. E a Petrobras é o assunto do dia aqui em Brasília. E sobre isso, como o assunto do dia, quem conversa com a gente é o nosso comentarista, José Maria Trindade. Boa tarde, Zé Maria. O que as suas fontes estão dizendo? O que os parlamentares vão fazer para tentar reverter essa situação em relação ao avanço no preço dos combustíveis?
Salve, Catiúcia. Muito boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Catiúcia, agora há pouco passou aqui o deputado Hildo Rocha dizendo o seguinte: a Petrobras será a empresa mais odiada do Brasil se não houver uma imediata reversão. E ele veio do Maranhão de carona com o ministro. E este é o comentário: não há por aqui nenhuma conversa política que não seja através de economia e de preços de combustíveis. Chegaram também aqui no Congresso deputados que foram ao Palácio do Planalto e trouxeram novidades. A primeira, o presidente Jair Bolsonaro está mesmo decidido a criar aqui a CPI da Petrobras. Havia uns rumores aqui de que o presidente ia desistir. Não, não desistiu. E o objetivo do presidente, segundo me informaram, é investigar os gastos da empresa. Salários, altos salários de funcionários da elite da Petrobras, dos diretores e dos presidentes. O presidente Jair Bolsonaro recebeu informações de que o presidente da Petrobras chega a receber 2 milhões de reais por mês. E isso é impossível. Ou seja, um cargo que é melhor até o de que presidente da República. Tem ainda à disposição jatos transcontinentais, cartões de crédito, tudo isso sem nenhuma explicação. O Congresso Nacional entende que é preciso mostrar que está agindo e que controla a Petrobras. Primeiro ponto, votar aqui uma lei para definir alguns pontos que estão ainda abertos, como transparência da empresa. Agora, um debate que foi levado ao presidente Jair Bolsonaro, e isto é novidade, é de transferir a competência do reajuste dos combustíveis para a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. É assim na energia elétrica. A energia só sofre reajuste se a ANEEL aceitar. Então, a ideia é fazer a mesma coisa. Não é ainda um debate aprovado no governo, mas o presidente está com esta ideia na mesa. Outra coisa, taxar a exportação do petróleo. E isso facilitaria, Catiúcia, que a refinaria aqui pudesse fazer economicamente viável esse refino de petróleo.
Muito obrigada, Zé Maria. Agora, Adalberto Piotr, acho que você tem uma pergunta para o Zé Maria aí, certo?
Catiúcia, na verdade, até um comentário para complementar o que o Zé tem feito menção aí. Claro que politicamente é todo um risco de uma CPI, aliás, o próprio presidente da República se manifestou favorável a isso, o presidente Arthur Lira falou disso na semana passada, sexta-feira, em entrevista aqui, o Prós e Contras também. Zé, mas eu vou só trazer uma notícia nova aqui em relação a isso, porque o próprio mercado, as casas de economia, as casas do setor financeiro, já começam a achar que, dada a troca, essa antecipação em relação à troca de comando da Petrobras. O Coelho está saindo e pediu demissão hoje. Isso foi comunicado como fato relevante, que é exatamente como uma empresa que tem ações negociadas em bolsa como é a Petrobras. Ela tem que comunicar isso ao mercado ao mesmo momento. Aliás, a própria CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, disse que vai investigar o porquê que notícias anteciparam esse fato. Mas, enfim, houve até uma parada nas negociações da Petrobras na bolsa justamente por causa desse fato relevante. Mas há uma pressão gigantesca aí, porque também, né, Zé, a forma como foi anunciado esse aumento, além de tudo isso que agora o Congresso quer investigar, de super salários, de gastos extraordinários com diretores e tudo mais, a Petrobras anunciou um aumento numa reunião feita num feriado. A gente estava acostumado a ver isso nos anos 80, começo dos anos 90, né? Ah, sempre de noite, aquela coisa toda. Pegava um feriado, tinha aumento de imposto. A Petrobras não só fez essa reunião numa quinta-feira feriado, como anunciou o aumento para o sábado. Ou seja, isso tudo sem antes esperar, e isso deixou, obviamente, o Congresso, o Zé acompanha isso de forma muito mais incisiva do que nós aqui, sem esperar o resultado de redução que poderia vir desse projeto de ICMS que foi aprovado no Congresso. Ou seja, a Petrobras criou um problema de gestão interna. Por que ela não esperou mais alguns dias? E é isso que, por exemplo, parte dos analistas de mercado, inclusive, está analisando. Não é só a interferência do governo da Petrobras, que sempre foi o temor maior. Agora é como que a própria gestão da Petrobras lidou com um assunto que, óbvio, é delicado no mundo inteiro.
É, o próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, usou uma palavra forte, dizendo que os diretores da Petrobras sequestraram a empresa. Eu ouvi aqui no Salão Verde, de um deputado agora há pouco, de que há uma avaliação de várias petroleiras pelo mundo, algumas estatais e outras privadas, e que num momento assim de crise, de um mercado bem estável, as estatais não deram aumento, seguraram o preço. E as privadas também. E há aí, segundo o deputado, uma grande inteligência. Se o petróleo atinge este grau, pode acabar com a economia de um país, aí as novas tecnologias, como carro elétrico e outras tecnologias, vão substituir o petróleo. Então, perde no futuro muito próximo as próprias petroleiras, porque o consumo cai e as pessoas se adaptam, né?
Muito obrigada mais uma vez, Zé Maria Trindade, que volta daqui a pouco. E o Ministério da Saúde confirmou a ampliação da vacinação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos. E fez um alerta. Milhões de pessoas ainda estão com o esquema vacinal atrasado. A repórter Paola Cuenca tem os detalhes.
Se você tem mais de 40 anos de idade, já completou o esquema primário de vacinação, aquela aplicação de duas doses iniciais da vacina contra a Covid-19, utilizando os imunizantes da Coronavac, da Pfizer ou da AstraZeneca, a partir de hoje, a recomendação do Ministério da Saúde é que você possa buscar todas as salas de vacinação, postos de saúde do país, para receber a segunda dose de reforço. Ela deve ser aplicada respeitando um intervalo de pelo menos 4 meses, em comparação com a primeira dose de reforço. Já se você se imunizou naquele esquema primário de vacinação com a dose única da Janssen, as novidades são outras. A recomendação do Ministério da Saúde, a partir dessa segunda-feira, é que todo público com mais de 18 anos de idade que tomou a dose única da Janssen possa receber a segunda dose de reforço. O tempo de intervalo entre as doses que deve ser respeitado é de 2 meses. Mas se você tem mais de 40 anos e fez o esquema primário com a dose única da Janssen, a partir de hoje, a recomendação do Ministério da Saúde é que você receba, então, a terceira dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Nesse caso, o prazo a ser respeitado é de pelo menos 4 meses da aplicação anterior da segunda dose de reforço. Em todos os casos, a recomendação da pasta é que essa imunização seja feita priorizando as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou então da Janssen. Mas o Ministério da Saúde, mesmo fazendo esses novos anúncios, ainda enfrenta grandes dificuldades a respeito da vacinação contra a Covid-19 como um todo. Isso porque os dados apresentados nesta segunda-feira mostram que ainda há 22 milhões de brasileiros que não completaram o esquema primário de vacinação, ou seja, não receberam aquela segunda dose da vacina contra a Covid-19. Quando a gente fala das doses de reforço, esse número de pessoas com as doses em atraso fica ainda maior. 63 milhões de brasileiros ainda não receberam a primeira dose de reforço. Se você está com a sua vacinação em atraso, ainda não recebeu aquela segunda dose, então não não aplicou a primeira dose de reforço, busque as salas de vacinação, os postos de saúde, para garantir uma melhor imunização e uma chance maior de não desenvolver um caso grave da Covid-19, caso você contraia o novo coronavírus. De Brasília, Paola Cuenca.
A Polícia Federal ampliou para 8 o número de suspeitos nas mortes do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips. Mesmo assim, a PF não fala em uma organização criminosa por trás do crime. Nós vamos conversar agora com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Quais são as últimas atualizações dessa investigação?
Oi, Kate, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Prós e Contras, nessa estreia. Pois é, Kate, olha só, com relação a esse caso, o caso segue ainda repercutindo, 3 suspeitos já estão presos, Amarildo da Costa, Osinei da Costa, que são os 2 irmãos, e no último sábado, Jefferson da Silva Lima, ele se entregou voluntariamente à polícia no estado do Amazonas, depois que teve a sua ordem de prisão decretada pela Justiça do estado do Amazonas. E o que que acontece nesse momento? Nesse momento, a Polícia Federal quer entender qual é o real motivo, a motivação dessa investigação, porque, segundo a Polícia Federal, não existe ali, pelo menos aparentemente, nas investigações, não há nenhum indício de que essas 2 mortes, de Dom Phillips e de Bruno Pereira, tenha relação com alguma organização criminosa. E por isso a Polícia Federal segue aí investigando, além desses 3 suspeitos que já estão presos, outros 5 também ali são possíveis, são investigados pela polícia por terem ali envolvimento, possível envolvimento na ocultação dos cadáveres, e a polícia segue com essas investigações. Hoje o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, ele voltou a lamentar esses 2 assassinatos, mas Mourão disse que neste momento não é possível culpar o governo brasileiro por 2 mortes como essa. A gente separou um trecho da fala do vice-presidente da República para a gente acompanhar.
Uma região pobre, né? Atalaia do Norte, que é o município da área ali, é um município de 20 mil habitantes, com carências inúmeras, né? Vive de um pequeno comércio, do fundo de participação do município. Essas pessoas aí que assassinaram covardemente os 2, né, são ribeirinhos, né, é gente também que vive ali no limite vamos dizer, de ter acesso a melhores, né, condições de vida, vive da pesca, né? A pesca, ela corre dentro dos rios, e os rios, eles entram, reserva terra indígena dentro. Aí o cara pesca pirarucu, tucunaré, tambaqui, vai vender lá em Atalaia, essa é a vida do cara. Né? Mora numa comunidade que não tem luz elétrica 24 horas por dia, né? É gerador, né? Quando tem combustível, gerador funciona, quando não tem, não funciona, então é uma vida dura. Né? Então, se tiver algum mandante, né, como a polícia está tentando apurar, e a polícia está fazendo um trabalho muito bom, tanto que em curto espaço de tempo prendeu os principais suspeitos, além de já ter localizado os corpos, já localizaram a embarcação, né, vai aparecer se é um mandante. Ah, mas se é um mandante, é um comerciante da área que estava se sentindo prejudicado pela ação, principalmente do Bruno e não do Dom, né? O Dom entrou de gaiato nessa história. Absoluto, né? Isso é um crime, pô, que aconteceu num momento, né, vamos dizer assim, quase que uma emboscada, né, um assunto que vinha se arrastando, vamos dizer. Na minha avaliação, deve ter ocorrido no domingo. Domingo, essa turma bebe, se embriaga. Mesma coisa que acontece aqui na periferia das grandes cidades. Aqui em Brasília, a gente sabe.
Pois é, aqui no Senado esse assunto segue repercutindo. Hoje a comissão externa criada para investigar a morte de Dom Phillips e de Bruno Pereira teve a sua primeira reunião aqui no Senado Federal e já deliberou alguns assuntos que vão ser analisados por essa comissão. A comissão, além de investigar o assassinato desses 2 homens, também vai investigar o aumento na criminalidade na região amazônica. E para essa semana já tem convocação aqui para o Senado Federal. Um representante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, onde ocorreu esse crime, um desses representantes vai prestar esclarecimentos aos senadores dessa comissão externa. Essa representação vai ser ou presencialmente ou remotamente, a depender de como seja a vinda para cá. Se for muito difícil, isso vai ser feito remoto. E na quarta-feira à tarde, o ministro da Justiça, Anderson Torres, também vai ser ouvido. O ministro já disse que está à disposição comissão para prestar qualquer esclarecimento sobre esse caso e a gente vai continuar acompanhando, porque esse assunto vai continuar repercutindo com certeza aqui, né, Kate?
Muito obrigada, Yasmin Costa, mas a gente tem um comentário do Piotto lá de São Paulo, né, Piotto?
Não, até porque eu estava ouvindo a Yasmin aí, Catiúcia, e claro que a gente está tentando, obviamente, todas as respostas, buscando todas as respostas para esse crime. Mas a questão é se essa comissão vai se deter apenas à questão do crime. Yasmin, você está na tela também? Deixa ele fazer essa pergunta, porque a questão amazônica é muito mais grave. É a mesma coisa quando se culpa Ribeirinho de colocar fogo na Amazônia, só que ele é exatamente um paupérrimo, uma pessoa extremamente pobre, sem acesso a nada, não tem grupo nenhum que defenda o Ribeirinho, e esse é o brasileiro que também ocupa a Amazônia, que faz a Amazônia brasileira. Esta comissão vai se deter apenas no caso do Bruno e do Dom Phillips, porque, claro, é grave, é um assassinato, um duplo assassinato, e isso precisa ser esclarecido. Só que pode se esclarecer este caso, buscar o mandante, mas se o Senado não se detiver realmente de como é que a Amazônia hoje é ocupada, sem presença do Estado, porque qualquer movimentação, é um crime ambiental, vamos tratar aquilo como intocável, esse trabalho do Senado vai adiante ou vai ficar só apenas nesse caso que deu repercussão internacional?
Pois é, Piotr, assim que foram identificados os corpos, a gente entrou em contato com alguns parlamentares para saber se eles só iriam investigar esse caso especificamente ou se essa comissão iria ir adiante. E eles nos disseram exatamente isso, que apesar desse caso aí, os corpos terem sido encontrados, identificados, são de Dom Phillips e de Bruno Pereira, ainda não se sabe o real motivo desse crime, eles vão investigar isso, mas também vão investigar o aumento no número de crimes na região amazônica. Que, como você disse, esse é um local de difícil acesso, as próprias autoridades públicas têm dificuldade de chegar lá e os senadores, são 9 senadores que fazem parte dessa comissão externa, vão a campo, eles disseram que vão presencialmente lá e não vão ficar ali restritos à investigação do crime de Dom Phillips e de Bruno Pereira. Eles vão investigar outros casos, porque há uma suspeita ali de possivelmente pesca irregular, tráfico de drogas, então eles também, o legislativo vai a campo para tentar investigar possíveis repercussões, não só desse caso, mas de outros que a gente até pode ser que nem saiba ainda.
Muito obrigada, Yasmin Costa, que volta a falar com a gente sobre esse assunto ainda aqui na Jovem Pan News. E agora a gente volta a conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé Maria, hoje tem um encontro previsto entre militares e o Tribunal Superior Eleitoral. Você acha que isso vai acalmar os ânimos? É uma reunião da Comissão de Transparência do TSE, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto, por favor.
Olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, mandou um ofício ao ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, e valorizou as Forças Armadas. Deu uma demonstração de que vai analisar todas as colocações que foram apresentadas ao TSE através de um documento robusto, profundo, sobre a votação eletrônica e dúvidas ainda. Como, por exemplo, sobre a apuração, que o Ministério da Defesa entende que há dificuldades ainda para falar da apuração física do voto e, principalmente, sobre urnas eletrônicas que ainda não passaram por um teste público, 39% delas. Catiúcia, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro deixa a segunda-feira para fazer agendas extras, mais tranquilas. E hoje ele recebeu muitos parlamentares, inclusive pelo menos 3, trazendo os familiares que queriam conhecer o presidente. E nessas conversas, o presidente Jair Bolsonaro se demonstrou muito preocupado. Segundo interlocutores, o presidente diz que está acontecendo em todo o país rumores de que pessoas que apoiam o presidente não vão aceitar qualquer possibilidade de golpe do que o presidente Jair Bolsonaro chama de o outro lado. Nessas conversas, o presidente garante que não vai ter golpe, não vai fazer a ruptura, mas aponta para o outro lado da Praça dos Três Poderes, se dizendo preocupado. A Justiça Eleitoral achava que ao chamar para esta comissão de transparência o Ministério da Defesa, seriam militares que apenas balançariam a cabeça, mas não. O Ministério da Defesa mandou o pessoal de guerra cibernética, que entende e tem familiaridade com a tecnologia, e por isso mesmo apresentou as sugestões. O presidente desconfia, viu, Catiúcia, de que estão armando uma maneira de colocá-lo como inelegível até as eleições.
Muito obrigado, Zé Maria. E agora a gente vai conversar exatamente sobre essa reunião da Comissão de Transparência das Eleições com a repórter Luciana Verdolin. Esse encontro virtual está sendo promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a Luciana vai explicar para a gente. As Forças Armadas participaram? Essa reunião já aconteceu? Está prevista para acontecer? Boa tarde, Lu.
Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todos. Piotto, olha, estava marcada para as 15h. É uma reunião virtual para acertar detalhes, para discutir, para manter a conversa em dia. O objetivo é acompanhar todo o planejamento das eleições do fim do ano. As firmaram presença, tem representante do encontro, mas o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, ele fez questão de lembrar de um pedido que já havia sido encaminhado ao TSE na semana passada, de que as Forças Armadas pretendem, elas precisam de um encontro presencial e exclusivo com os técnicos do TSE para discutir questões mais complexas, questões técnicas que não têm como ser discutidas num encontro virtual como está acontecendo hoje. Esse encontro exclusivo já foi pedido na semana passada. O ministro Edson Fachin, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está mantendo contato com o Ministério da Defesa, um contato até frequente. Na semana passada, encaminhou ofício, lembrando que aceitou algumas sugestões que foram encaminhadas pelos técnicos lá do Ministério da Defesa. Algumas outras sugestões vão ficar para o ano que vem, inclusive por questões técnicas. E ontem encaminhou um pedido ao Ministério da Defesa para que confirmasse presença nessa reunião, que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, é de fundamental importância até para afinar o discurso. Agora, vale lembrar que o governo, o Ministério da Defesa, está aguardando aí para que seja fechada uma nova data para esse encontro privado.
Muito obrigada, Luciana Verdolin, que volta a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan News. E a Eletrobras recebeu indicações para o novo Conselho de Administração da empresa. No sábado, houve uma renúncia coletiva de quase todos os membros do Conselho. Dos 11, 9 saíram do cargo. Os novos candidatos agora precisam ser avaliados e eleitos para o colegiado que administra a empresa em uma assembleia extraordinária. Esse processo abre caminho para as mudanças na companhia, que recém foi privatizada. Essa chapa foi indicada por acionistas que pediram também que na reunião seja fixado um prazo para mandato unificado do Conselho de Administração. E é isso, nós ficamos por aqui com o Direto de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Catiúcia Sotomayor e a gente se vê. Piotto, é com você.
Jovem Pan News. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
O metrô conecta você a cada vez mais lugares. São obras por todos os cantos. Na Jacupêssego, no Ipiranga, com a expansão da linha 2 Verde até a Penha. Obras também na linha 17 Ouro, do Morumbi até Congonhas. E os projetos das novas linhas 19 Celeste até Guarulhos e 20 Rosa até Santo André. É o metrô mais perto para você ir mais longe. Vamos de metrô? Nosso destino é você. Metrô e Governo do Estado de São Paulo.
Experimente o polvo à provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
partir das 6 da manhã. Comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida? Acompanhe a análise em tempo real das movimentações do mercado financeiro. É durante o Headline News. Você não pode perder.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Opinião na apresentação de William Travassos. Eu volto amanhã, às 3 da tarde, aqui na Jovem Pan News. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
De junho de 2022, é segunda-feira, nós estamos começando o programa Opinião com os comentaristas da Pan, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos, muito boa tarde, senhores.
Boa tarde, William.
Estamos
William, Marco.
Prontos para mais um desafio?
Sim, senhor.
Longa semana.
Bela semana. Aí.
Então vamos debater. O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, pediu demissão nesta segunda-feira e deixou definitivamente o cargo. 3 dias após o anúncio de um novo reajuste dos preços de combustíveis. É a terceira troca de comando da Petrobras em 4 anos do governo Bolsonaro. A estatal foi assumida interinamente pelo conselheiro Fernando Borges até que o próximo nome seja definido. O governo tem pressionado a Petrobras para conter a alta da gasolina e do diesel, cujos preços estão disparando em todo o mundo devido à alta do petróleo no mercado internacional. Piperno, o governo acredita numa certa teoria da conspiração para derrubar o governo Bolsonaro e por isso propõe uma CPI?
Olha, esse governo é totalmente irresponsável, até porque não tem teoria da conspiração, até porque quem nomeou esse presidente, demissionário, o presidente que, aliás, acabou saindo hoje, o presidente Zé Mauro, foi exatamente o presidente Bolsonaro. Ele foi o sucessor do general Silvio Luna. Então, eu imagino que o Bolsonaro não tenha nomeado pessoas que conspirassem contra ele. O problema todo é que, claro, existe a PPI, né? E com isso, então, os preços praticados pela Petrobras são atrelados ao mercado internacional. No auge da pandemia, a cotação de um barril de petróleo Brent despencou para 23 dólares. Hoje está em torno de 100 dólares mais caro. É muita coisa, é óbvio. Quer dizer, a gente está falando aí de um aumento de mais ou menos 400% em cerca de 1 ano e meio. Então, é óbvio que houve todo esse repasse. E a gente também fala de um país onde o dólar se valorizou bastante. Então, a gasolina, todos os combustíveis ficam muito mais caros. O que o governo faz é um jogo de cena. Hoje mesmo, a Petrobras pagou ao governo mais 8 bilhões de reais em dividendos. Então, por que não usar esse dinheiro e mais todos os dividendos que já foram pagos? Aliás, de 15 meses para cá, foram cerca de 60 bilhões de reais. Por que não usar esse dinheiro, então, para dar um alívio, por exemplo, nos preços do gás, aí nas cotações do diesel, também nos preços aí da gasolina? Não, é muito mais fácil jogar para a torcida com a anuência desse demagogo, desse presidente da Câmara, Arthur Lira, que chegou na sexta-feira ao auge aí, no auge do seu furor, de pedir, de sugerir uma CPI contra a Petrobras para se avaliar preços. Olha a que ponto chegamos. Realmente, os nossos liberais de quermesse têm muito a revelar.
O Piperno está falando de medidas paliativas para resolver o problema, né? Você concorda com isso?
O Piperno está tentando desenvolver um argumento. Boa tarde, primeiro, né?
Já te dei boa tarde.
Não, você é o segundo aqui, só para começar bem a semana. O Piperno está tentando argumentar.
Então vamos lá, deixa eu te provocar, já que você começou querendo com boa tarde. O governo, o Ministério da Economia foi, o ministro da Economia foi incompetente a não criar um fundo para conter o aumento do preço, já que todos nós sabíamos que isso poderia acontecer em função da guerra na Ucrânia, da supervalorização.
Quem disse que o fundo resolve, meu caro? Calma lá, hein?
Por isso que eu estou perguntando, ele foi incompetente ou não foi incompetente? Você acha que isso não resolveria?
Criar fundo agora, agora a gente vai entrar...
Lá atrás.
No âmbito das teorias de Ciro Gomes, aí, desenvolvimentista, interventor de preço. Calma lá, vamos lá. O que existe hoje é um debate, né, do ponto de vista técnico, sobre como a Petrobras pode lidar com a questão do preço. Ponto. Não existe interferência direta, não existe interferência branca, não existe nada. O que existe é o Bolsonaro manifestando o descontentamento dele com relação à situação atual da Petrobras. E, óbvio, houve uma pressão do Conselho de Administração... Houve uma pressão, em geral, da classe política, manifestada por Arthur Lira, e o presidente renunciou, o que era uma questão de tempo. Né? Ele estava sendo pressionado para isso. Agora, quando você fala sobre interferência direta no preço por meio de um fundo de compensação, isso daí é esdrúxulo, isso daí é ridículo, é obsceno. Por quê? Porque envolve uma interferência diretamente política na questão do preço. Você vai colocar uma espécie de presidente, um gestor do fundo nomeado por um político que vai trabalhar a questão de acomodação do preço de acordo com o momento. Isso é horrível. O único caminho para sair dessa discussão infame, inglória, estúpida, desnecessária, é a privatização da Petrobras. Esse é o único jeito. A gente está lidando aqui com uma situação muito peculiar, que é ter que discutir essa porcaria desse tema. Por quê? Porque a gente tem uma empresa estatal, uma monopolista dentro do setor. Ela detém a maior parte, a maior bocada do mercado internacional, interno do nosso, da importação de petróleo no Brasil, de combustível. Esse é o fato.
Bom, Piperno, vamos lá.
A gente tem que discutir com o estatista aqui. E ele fica chamando os liberais de quermesse. Ele é estatista. Ele deve estar bugado.
A atuação do Ministério da Economia em função da previsão de aumento do combustível no país.
Desculpa, o Marco estava falando, eu não ouvi o início da pergunta.
Ah, que você é estatista.
Postura do Ministério da Economia em função previsão de aumento do preço dos combustíveis.
É extremamente incompetente, é um governo de covardes. Eles não conseguem agora assumir as suas teorias. Primeiro, não é que o presidente pediu, demissão hoje, renunciou hoje. Ele foi, de fato, forçado a sair porque ele foi demitido 20 dias atrás. Sim. Então, ele estava lá, demitido pelo presidente Bolsonaro... Repito, demitido pelo presidente da República, que o nomeou.
Deveria 40, ter renunciado antes.
40 dias depois de ter sido nomeado, ele foi demitido porque a empresa cumpre as regras de mercado. Ou seja, ela é obrigada a aumentar, a reajustar os preços de combustíveis, por mais doloroso que isso seja. Então, aí ele esquentou cadeira nesses dias todos e acabou, então, efetivamente saindo hoje. Até porque... Na sexta-feira, por conta dessa criminosa ação contra a Petrobras, inclusive por conta desse espantalho dessa CPI, as ações da Petrobras perderam o equivalente a 27 bilhões de reais. 27 bilhões de reais em um único dia, por conta de todas as bobagens que o governo fez. Aí, então, ele acabou saindo hoje. Agora, a questão é que isso não resolve o problema. Porque dificilmente a Petrobras hoje conseguiria nomear um outro executivo que fosse contra as regras estabelecidas pela PPI, até porque ele passaria a ser investigado. E é óbvio que executivo nenhum quer arcar com esse homem.
Mas você está equivocado. Ninguém está pedindo para descumprir nenhuma regra.
Não, o governo... O quê?
Não é isso que o governo está pedindo.
O governo quer segurar preço.
Você acha que o governo está pedindo para descumprir a legislação federal?
Não, o governo quer segurar preço. O governo quer que a Petrobras fique represando. Esse é o motivo. Qualquer coisa em contrário que se diga é mentira. Mas agora também tem uma coisa. Governo Bolsonaro mentir, ele Arthur tá... Lira mentir. Ah, ó,
tá empolgado. Só vou fazer. Senhores, não falta planejamento no nosso país? Porque quando aconteceu a guerra da Ucrânia, não começou a se cogitar a possível falta de fertilizantes. Nós sabíamos que isso ia impactar no preço dos combustíveis. Então, assim, a gente espera... O balde transbordar para a gente tomar uma atitude, secar o local ou arrumar a casa?
O ponto positivo...
Falta planejamento a longo prazo na política brasileira?
O ponto positivo desse debate, se é que existe um, é exatamente esse, William. A gente tem que sim considerar a real possibilidade de privatizar tudo que está ao alcance do governo federal. Governo, governante, qualquer tipo de agente público não tem capacidade, competência, prerrogativa de gerir uma empresa. Isso daí é obsceno, não existe. Existe um claro conflito de interesse para qualquer tipo de gestor de empresa, que é exatamente isso que a gente está discutindo agora. Ah, vai abaixar, ah, vai aumentar. Ah, não, isso é interesse nacional. Então, aí é a mesma coisa que já foi falado aqui. Ah, vamos fazer, então, uma empresa estatal de soja, porque o Brasil é o maior exportador de soja que existe. Então, vamos começar, porque, em prol do interesse nacional, em prol da coletividade, sempre é um bem difuso, né? É um bem que o pessoal constrói, como se fosse... ajudar alguém, ajudar a nação, isso é uma bobagem, não precisa ter estatal. Por quê? Porque sempre vai existir o interesse político de controlar alguma coisa com base nela ou de nomeação dos seus amigos e de fazer um compadrio ali para tirar dinheiro público para fins privados. Essa é a verdade.
Então, compadrio é a regra agora que o presidente Bolsonaro quer de novo implantar na Petrobras. Agora é bom que se diga o seguinte, a Petrobras é uma empresa que deu mais de 100 bilhões de lucro. Ano passado, o governo levou 48
milhões isso não é uma regra.
De dividendos.
Pode dar prejuízo.
E quero saber o seguinte, pode dar assim muito como prejuízo. As empresas privadas também. Nos Estados Unidos, onde os combustíveis são totalmente privados, os preços subiram muito. No Reino Unido, onde os combustíveis são privados, o governo resolveu instituir um imposto.
Está mais ou menos o mesmo preço.
Porque, exatamente, porque...
Que aqui então, no Brasil,
então chegamos Unidos, nesse ponto.
A gente está até um pouco
lá
abaixo.
Lá privado... tem o mesmo preço que o nosso estatal, só que o nosso estatal, ele reverte parte dos seus lucros para o governo.
Olha o prejuízo que a gente teve. 48
milhões de reais.
Aqui, ó, William.
48 milhões de reais.
Essa é especial,
ó. Aí que tá o negócio.
Piper não esquece dos Correios, corrupção da Postales. Piper não esquece do Petrolão.
Não.
Piper não esquece de um monte de empresa pública que foi assaltada por grupos criminosos de amigos dele.
Aquela empresa que você usa para mandar carta. E Petrobras é uma outra coisa que produz petróleo.
Então, gente, vamos lá. Nós estamos no ano eleitoral, a gente está falando da possibilidade de abrir uma CPI para discutir justamente o aumento do preço do combustível no país. O Senado abriu uma comissão temporária para investigar a alta da criminalidade na região norte, na esteira dos assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia. A comissão tem como presidente o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. O vice-presidente é o senador Fabiano Contarato, do PT, e o relator é o Nelsinho Trade, do PSD. Antes de viajar ao Amazonas, os senadores devem ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, além do diretor da Polícia Federal e representantes indígenas do Vale do Javari. Será que essa investigação de crimes na Amazônia é de responsabilidade do Senado? Pergunto eu, vão criar mais uma CPI ano eleitoral para usar de palanque político como vitrine, Piperno?
Eu não gosto dessas comissões, principalmente... quando elas resolvem tratar dos temas da moda. Eu acho que o problema lá é muito sério, eu acho que aquela parte do Brasil ela é muito abandonada pelas autoridades, falta segurança, falta tudo, né? É uma terra sem lei. Então, há muitas carências, lá os índices de criminalidade, eles continuam aumentando muito, diferente do resto do país, onde, felizmente, em muitas regiões, esses índices estão em queda. Então... tem muita coisa para se investigar, tem muita coisa para se proteger, para cuidar. Por exemplo, o governo federal só lembra de populações indígenas no momento em que ele
Mentira.
Defende exploração
Mentira.
Nas suas terras.
Mentira.
E é claro que é verdade,
mas,
pelo amor de Deus. Essa
Mentira.
Turma que saiu da FUNAI, quase
Mentira.
Todos os diretores anunciados, por quê? Esse governo, porque
você
gente como
mentindo.
Você, a elite branca
você
do Jardim,
tá
ó, a elite branca do Jardim.
Só que você
então,
mente.
É um governo mentiroso.
Marco,
você
assim,
é muito
com
mentiroso.
Nenhuma responsabilidade.
Você se acompliciou a mentira de um tal jeito que forma um corpo só.
Eu vou deixar
você
vocês exasperados.
Não, eu não estou exasperado.
sistema.
O governo não está nem aí. Ódio, o governo ódio. Não está nem aí. Deixa todo mundo matar. Deixa explorar em madeira ilegal, que é uma pouca vergonha. Se tira, né, grandes riquezas do Brasil. Gente, agora, não faz nada. Agora, não defendo que uma comissão do Senado, nesse momento eleitoral, vá tomar frente disso. O ideal é que a Polícia Federal, o Exército, o governo, e principalmente o governo do Brasil, tomasse vergonha na cara e fizesse alguma coisa por aquelas populações.
Mas você não me respondeu. Na verdade,
eu acabei de responder que eu sou contra.
Ah, você é contra, CP. Mas eu falei na minha primeira frase. É mais uma vez um palanque político,
falei
isso?
Falei na minha primeira frase que calma. Eu sou contra, muito contra.
Falou muitas frases aqui, o Pipo.
Então, vamos dar uma corrigida. Na verdade, mais uma vez, a população brasileira vai enxergar, faltando aí 4 meses aí para as eleições, mais um palco para que senadores apresentem suas ideias, se mobilizem, chamem a imprensa, usando como vitrine?
Ah, sem sombra de dúvida, é o que a gente está vendo essa.
Então, na
essa
verdade, não estamos interessados em resolver os problemas, queremos aparecer, é isso?
É, não, é melhor não generalizar, tá? Porque existem 3 senadores que você leu e tem o que puxou essa organização toda, o Randolfo Rodrigues. Então, existe um senador...
É o primeiro nome, tá lá.
Então, é uma iniciativa patética de um senador que quer sambar em cima de pessoas que sofreram homicídio e ele está querendo usar isso daí, instrumentalizar isso daí politicamente. Já tem... O pessoal é muito bom nisso, né? Eu vi, acho que, na ponte em Londres, já um dos luminosos, o Bolsonaro é culpado pela morte deles, né? Aparece a foto dos dois... Aí já vem a turma do Piperno ambientalista e começa a falar, precisamos falar sobre a Amazônia. Eles usam isso como pretexto para falar sobre a Amazônia. Então, a esquerda ela é muito boa em gradualmente desenvolver narrativas com um objetivo político, claramente político. Então, por exemplo, o que eles estão fazendo aí é literalmente só para ter uma espécie de espaço na mídia, espaço midiático, onde vão os repórteres aí da concorrência entrevistar o pessoal, dando maior importância do mundo para isso, como se eles fossem capazes de apurar alguma coisa a nível investigativo. Isso é patético, isso é uma coisa que deveria, inclusive, gerar a quebra de decoro parlamentar, até de tão absurdo que é um grupo de senadores se organizar nesse sentido. Acho que é um tapa na cara de todo mundo que assiste do outro lado da TV esse tipo de iniciativa. Mas, enfim, isso daí no Brasil provavelmente não vai gerar nada. A gente viu a CPI da Covid, senadores quebrando decoro diariamente, fazendo papel de ridículo em rede nacional e não gera nada, né? Você vê que é uma coisa patética, uma coisa ridícula, uma coisa risível.
Gerou o quê, Piperno?
Aliás, a empresa privada, eu não vou citar o nome dela aqui, mas sexta-feira, por exemplo, eu li matéria de página inteira das investigações que ela está sofrendo aqui em São Paulo por conta das denúncias que foram feitas
da CPI. Abre uma centena de investigações. Arquiva 99, fica sempre uma. Aí aqui ficou, o pessoal da esquerda vira e fala, tá investigando,
não é só que ficou, não.
Tem alguma coisa, arquivaram 99, dá 100, mas tem uma.
Isso,
aí o pessoal
tem
fica nessa,
coisa
depois chama o pessoal da direita de conspirador.
É bom você falar sobre tantas as coisas que aconteceram durante essa CPI, eu lembro muito bem. Eu não sei se os senhores estão lembrados, me veio aqui um nome, Consórcio do Nordeste. Então, para além das empresas que você falou, ainda ficou faltando a gente ir mais à frente, né? Por que nós não avançamos, já que o objetivo dessa CPI era de buscar a verdade?
Tem uma CPI num dos estados...
Não, eu digo no Senado, naquela CPI da Covid-19. Por que nós não fomos à frente, por exemplo, no Consórcio do Nordeste?
Não machuca o Piperno, não. Ele não consegue responder.
Não, eu consigo sim. Abriu-se uma outra CPI em um dos estados para exatamente tratar do tema. E muita gente ligada a esses governos estaduais foi lá depor. E os processos continuam correndo. Há irregularidades, tem que investigar, é óbvio. Agora, é um tapa na cara no momento em que o Brasil é mais uma vez notícia no mundo por uma tragédia, né, no caso desses dois personagens. Por exemplo, aí o presidente da República vai para Manaus andar de moto. Motociata em Manaus, no Amazonas. O estado onde acontece essa tragédia. No momento em que o mundo todo fala disso, o bonitão está lá se divertindo andando de moto e sem capacete.
Então, hoje nós tivemos uma operação policial no Rio de Janeiro, Marco Antônio, em pelo menos 6 ou 7 favelas. Por exemplo, Cidade de Deus, que já tinha sido ocupado pela polícia há anos, voltou a ter confronto entre policiais e bandidos, moradores estão reféns, pessoas morrem, mas eu não vejo uma mobilização, por exemplo, do Senado criando uma CPI para investigar os 40 mil mortos nesse país de homicídio por ano.
Então, agora a gente está numa situação muito peculiar, porque a gente sempre volta para alguns assuntos que têm a ver, que remetem a ativismo judicial, que remetem à intromissão do Poder Judiciário no Poder Executivo, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual.
Os mortos brasileiros não têm importância?
Para político, a importância é a manchete do momento. Se não for manchete a taxa de homicídio, eles não estão nem aí. A manchete é o jornalista inglês e o indigenista. Opa, como é que eu vou surfar nessa onda? Ah, agora a manchete é um negócio do... Então, eles estão sempre, por ocasião, trabalhando com as manchetes que a mídia enviesada já dá para eles de bandeja. Então, o que existe aqui? Existe um problema sério que deveria ser debatido com, né, com bastante profundidade. Recrudescimento da legislação penal e processual penal. Tem que punir. Antes de pensar em ressocializar o criminoso, tem que punir o criminoso. Encarcerar o cara. Ele tem que ficar 20 anos enjaulado. Senão não funciona, senão nada funciona. Aí fica aquele papo de direitos humanos, a galera do PT, Márcia Tiburi, falando que bandido trabalha, que isso daí é o trabalho dele. Fica um papo de louco, né? E a gente tá vivendo isso diariamente.
Bandido tem carteira de trabalho?
Ah, segundo o pessoal do PT, tem. Eles são bandidólatras, eles adoram.
Ô, Piperno, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós tivemos um momento no mundo de uma onda dos conservadores, da direita. Essa onda tá virando? Porque nós tivemos ali, com vitória do Gustavo Petro na Colômbia, terá o primeiro presidente de esquerda na história do país. Nós estamos com as imagens agora. Nos últimos anos, a América Latina passa por um fortalecimento dos governos de esquerda. Além da Colômbia, os esquerdistas venceram no Chile, Argentina, Bolívia e Peru. Como deve ser a política externa do governo brasileiro em relação à Colômbia e aos outros governos de ideologia diferente? É hora de buscar novas alianças ou fortalecer a relação com os governantes de direita? Será que nós vamos ter uma virada de mesa agora em outubro, Piperno?
Essa é a nossa preocupação. Agora, primeiro que o Brasil tem a obrigação de ter boa relação com todos os vizinhos, que não lhe são hostis. Até onde eu sei, por exemplo, a Colômbia nunca tramou nenhum tipo de invasão ou hostilidade ao território brasileiro, ao seu governo. Então, o Brasil tem que tratar a Colômbia sempre com muito respeito. É claro que há desvios canhestros, às vezes, da nossa política externa que acabam impedindo isso. Agora, também não é verdade que é só na América Latina que tem ocorrido esse movimento. Nas últimas eleições europeias, a gente também viu isso agora na França. A gente viu, por exemplo, esse movimento em Portugal, onde a esquerda se reelegeu. A gente viu na Alemanha, onde o Partido Social Democrata retornou ao governo. A gente recentemente verificou isso também na Austrália. A questão mais relevante para mim, William, não é o fato da esquerda latino-americana estar retornando ao poder, como aconteceu, por exemplo, na primeira década do século.
Isso é desesperador.
E a questão mais relevante é o seguinte: onde foi parar a direita tradicional, a direita democrática? Porque aí que está o negócio. A direita, essa direita predatória que chegou ao segundo turno no Chile
e que
impediu o candidato do presidente Pinheira. A direita predatória de um candidato que adorava Hitler, que chega ao segundo turno na Colômbia. E isso é muito perigoso. Até porque eles são inspirados claramente aqui no Brasil. Então, a gente tem que tomar... A gente tem que olhar esse movimento com atenção.
Você está falando de um guerrilheiro que foi eleito.
Então,
o cara participava do M19.
Exatamente.
Peraí. Qual que é a equivalência que você está querendo fazer entre um guerrilheiro...
Isso.
Guerrilheiro.
A equivalência que eu quero fazer é o seguinte:
o cara aceitava matar gente.
Quando você coloca...
O grupo dele queria matar gente. O grupo dele matou 100 pessoas na invasão da Suprema Corte.
Quando você coloca um devoto de Hitler do outro lado, a população vota até o guerrilheiro.
Vocês ficam inventando isso daí. Essa é a história que vocês inventam de todo mundo. Todo mundo é.
Marco, só fazer uma pequena pergunta.
Você
falou que a Colômbia nunca fez mal nenhum pro Brasil, né? Mas ela é a maior produtora de cocaína da América do Sul, não é?
Eu acho que talvez já não seja mais, né?
Não é assim, Pico.
Ah, não sei, porque aí que tá o negócio. As plantações.
Isso é um mal para o nosso país?
Isso é um mal para o mundo inteiro. Não é especificamente aqui para o Brasil. Então, aí que tá o negócio.
Você está me dizendo que o presidente atual da Colômbia foi eleito com apoio de quem, Marco?
Quem você acha? A esquerda financia quem?
Isso é uma leviandade.
A esquerda é financiada por quem?
Isso é uma leviandade.
Isso é uma leviandade. É só você ver aí.
cotovelo da o cotovelo da direitária fascista tá doendo.
Ele tá me chamando de fascista.
Mas tá agindo como um...
Meu Deus, é inacreditável isso. Ô,
Marco,
sim.
Vamos lá. É, tá virando
tem um
jogo.
Monte, tem um monte de
a gente pode
político.
Esperar, então, por exemplo, a esquerda lá, assumindo no Brasil...
Não, peraí, porque o Pipano ele vive no mundo dele. Assim, ele cria uma bolha,
estão perdendo
uma
eleição atrás
que eu faço. E fica extasiado lendo os livros do
a
Ciro
direita,
Gomes
então, não vai ganhar,
dele.
Piper, não é
isso? Calma lá, não, peraí.
Piperno, todos, vão perder
falou uma
também.
Coisa insinuando leviandade, né? Piperno, tem muito político no Brasil financiado pelo PCC. Muito, muito. Todo mundo que trabalha, que já trabalhou ou que vai trabalhar com política, em algum momento sabe disso. E você sabe exatamente quais são os políticos que têm problemas,
eu
que
sei
envolvem
quem são
investigação.
Os que são assim com a milícia.
Entendeu?
Tem um presidente da República que condecorou
quando,
miliciano.
Quando você nega a existência do narcotráfico no ambiente político, você está sendo leviano de falar que isso daí não existe. Principalmente
a única prova
na Colômbia.
Que eu tenho é de alguém não, que condecorou
Colômbia,
miliciano.
Você tá de brincadeira.
Quem condecorou
comigo?
Miliciano é quem realmente está mais próximo
ele
disso.
Ele tá falando que não tem interferência do narcotráfico, William. Para um segundo, volta a fita e ele falou: na Colômbia. Ele realmente falou isso aqui para nós.
Não,
é inacreditável
eu disse
um negócio desse.
É uma leviandade.
É inacreditável.
Dizer, por exemplo,
eu não tô acreditando que
o candidato Gustavo Petros ganhou por conta de influência do narcotráfico.
Agora,
verdade.
A democracia,
cara de pau.
A democracia perde, está ameaçada perde. Com a vitória dele?
Não, claro que não. Inclusive, tem muita gente que fez parte de governos, por exemplo, do presidente Manuel Santos, que agora estão próximos dele e vão fazer parte. Por quê? Ele sabe que com 35%. Do Congresso eleito, ele não vai governar coisíssima nenhuma se não fizer acordo com setores de centro-direita.
É, mas já falou em libertar bandidos. Lembra que eu falei de bandidolatria? Primeiro ato dele, no primeiro discurso dele, falou em libertar bandidos jovens.
Sim.
Você acredita num negócio desse? Agora, eu pergunto, né? A gente debate aqui efusivamente, mas olha a prática, olha como isso interfere na vida das pessoas. Um socialista, um comunista, primeiro ato dele, primeiro discurso dele é vamos libertar bandidos. Então,
olha,
tá
quero
aí,
dizer
ó,
o seguinte.
É isso que o povo vota, então, elege e ó,
Chile,
leva na
Bolívia,
lomba. É isso
Peru,
que merece.
Colômbia.
Merece isso.
Honduras, Costa Rica, Alemanha, Portugal,
mais
Austrália,
pobreza,
isso,
mais inflação, aumenta a criminalidade. Isso. É essa história
então,
de sempre que a gente está acostumado.
Estão votando contra tudo isso. Estão votando contra a miséria, porque é extrema direita.
Não, porque o discurso é bonito. É aquele discurso paternalista.
Ela produz miséria.
Gente,
você conhece algum momento do Brasil que se produz... E que se produziu mais fome
a
e miséria
da
que
esquerda
agora.
Vende
governo
aquele
Bolsonaro,
caminho fácil. O Estado vai cuidar de você.
33 milhões de pessoas passando
gente,
fome.
Então, vocês
já viram isso?
A gente está à beira de uma crise.
33 milhões de pessoas
passando fome.
Nós estamos à beira
de uma crise alimentar
isso é verdade.
Mundial. Em função da guerra na Ucrânia. Isso é fato. Aumento de preços, inflações. A gente vai precisar de discurso bonito para administrar o país em 2023 ou a gente vai precisar de competência?
O discurso da esquerda é
a gente vai precisar de colocar comida no prato das pessoas.
Tá vendo?
E isso já foi feito em vários momentos e depois esse prato de comida
dinheiro,
foi
né,
retirado da mesa dessas pessoas.
Mas tinha dinheiro, era uma outra onda, né? Não,
não
era
não sei
de prosperidade
se era uma
ou não,
outra
Pipe.
Onda não, porque afinal de
a direita fala
esses
isso.
Esses países sempre foram pobres.
Não era uma outra onda,
mas
Marco?
Mas vem cá, isso sempre foi muito pobre.
Bom, o programa Opinião vai ficando por aqui. Marco Antônio Costa e Fábio Piper, muito obrigado pela sua audiência.
Ele não para.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já, consórciomage.com.br.
O caminho até chegar ao Qatar não foi dos mais fáceis para a seleção polonesa. Alvirrubra, sob o comando de Paulo Souza, até fez boa campanha durante as eliminatórias europeias, mas amargou tropeços para Hungria, Eslováquia e Inglaterra, e teve de decidir a vida na fase mata-mata da qualificatória do velho continente. O que os poloneses talvez não contavam era que o técnico português acertasse a vinda ao Flamengo em meio a um ciclo de Copa do Mundo e saísse, de certo modo, pelas portas do fundo da delegação, que já o pressionava pelos resultados aquém do esperado. O trabalho foi curto e, ainda por cima, não era de encher os olhos. Foram 15 jogos ao todo à frente da seleção da Polônia, com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Czesław Michniewicz foi o cotado para levar as Águias Brancas ao Mundial e, em sua primeira partida oficial como treinador da equipe, garantiu uma vitória por 2-0 sobre a Suécia e levou os poloneses à Copa. Vale lembrar que a Polônia jogaria o primeiro jogo de mata-mata das eliminatórias contra a Rússia, mas devido à sanção imposta pela FIFA por conta da guerra, o confronto foi cancelado e o time de Leva avançou à próxima fase. A seleção polonesa estreia no Mundial do Catar no dia 22 de novembro contra o México pelo Grupo B. E claro, todos os detalhes você irá conferir aqui na Jovem Pan Esportes.
Você sabe que a sua marca tem que ser muito mais do que um logo, né? Para competir num mercado com tanta concorrência, é necessário ser forte. E a boa notícia é que a gente sabe exatamente o que você precisa fazer. No curso de Branding, você vai aprender a criar a estrutura perfeita para a sua marca ganhar relevância e destaque no mercado. Tudo isso ao lado da Carol Mello, que é especialista em estratégia criativa. Dê o up que a sua marca precisa. Acesse agora mesmo niucursos.com.br.
Esta é a Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581.